Debaixo da Língua.
Olá, seja bem-vindo a mais um Debaixo da Língua. Eu sou o Rui Maria Pego, está tudo bem? Espero que sim. Enquanto gravava esta entrada, recebi uma mensagem a dizer: liberte-se das tarefas domésticas com o código Liberdade, tem até 25% de desconto em limpezas. O que é uma maneira um bocadinho diferente de encontrar o 25 de Abril, que entretanto foi adiado devido à morte do Papa, não é? Enfim, não há dúvidas, alguma limpeza é necessária. Falaremos muito dessa transformação do 25 de Abril no episódio de hoje do Debaixo da Língua e também do humor que podemos encontrar até na tragédia. A minha convidada desta semana chama-se Rita Blanco. É uma das mais respeitadas e hilárias atrizes portuguesas, com uma carreira de 4 décadas no teatro, cinema e televisão. Trabalhou praticamente com toda a gente. Luís Miguel Sintra, na Cornucópia, Hermano José, no Crime da Pensão Estrelinha, muitos realizadores, entre eles, só alguns, Manuel de Oliveira, João Canijo, Michael Haneke, Ruben Alves, João César Monteiro ou João Botelho. Na televisão, o epíteto a dar-lhe é icónica. Rita Blanco, na Noite da Má Língua, Rita Blanco, na Caça ao Tesouro, vamos falar disto nesta conversa, e Rita Blanco, sempre irreprimível e genial, também como grande protagonista de novelas, como Coração de Ouro, na SIC. Tem 4 Globos de Ouro, como melhor atriz de cinema, um Sofia, como melhor atriz, por Fátima, de João Canijo, e vários Cães, que são prémios ainda maiores, bastante maiores. Recentemente participou em Mal Viver, Viver Mal, de João Canijo, vencedor do Urso de Prata, no Festival de Cinema de Berlim, e A Farsa de Inês Pereira, reimaginação de Pedro Penin, sobre o original de Gil Vicente, com o Teatro Nacional Dona Maria II. Eu sou um enorme admirador da Rita, que conheço desde muito pequeno, daí chamar-lhe Tia Rita. É lúcida, talentosa, visceral e generosa. Adorei conversar com ela. Junte-se a nós.
Debaixo da Língua.
Tia Rita.
Olá, meu querido sobrinho.
Olá.
Como é que tu estás?
Estou muito bem. Obrigado por teres vindo ao Debaixo da Língua.
Para essa?
Já não te entrevisto há mais de 5 anos.
Desde o século passado.
Desde o século passado.
Eu ainda era viva, vê-te bem.
Que incrível.
Incrível.
Estás-te a aguentar muito bem, eu acho.
E também tu eras uma criança.
Embora para mim me tenha deitado muito abaixo.
Tanta coisa.
Sim.
Porque passaste entretanto, não é?
Tanto.
Boas.
Sim. E más.
Más. Muitas não. Não estás com ar de quem passou coisas
ar,
muito
mas
más.
Mas estou muito maquilhado.
Há maquilhas para fazer rádio.
Sim.
Muito bem.
Sim, porque estou sempre à procura do dia em que não vai ser só rádio, que vai ser mais qualquer coisa.
O meu sonho é o dia em que vai ser só rádio. Então podíamos trocar.
Sim.
Pronto.
Bem-vinda. Estou
Obrigada.
Muito contente que estejas aqui. Vais ficar durante esta entrevista a pensar no teu carro está mal estacionado ou não?
Não, calma, não está,
não
mal,
está mal
estacionado. Por visto, afinal, aquele sítio não é bom. Mas eu pus aquela coisa, como é que se chama? A aplicação de pagar
antes?
Tudo e tudo.
Ok.
Só que não sabia que afinal aquilo era para residentes.
Isto traz-me à minha primeira pergunta, que é: achas que és uma pessoa com sorte?
Acho que sou uma pessoa cheia de sorte.
É
assim. Já me aconteceram algumas coisas que não foram nada boas, mas isso faz parte do que é a vida. Apesar de tudo, eu tenho tido imensa sorte. Para já tive a sorte de ter uma família com imensos defeitos, mas também algumas qualidades muito importantes, que foi darem-me acesso a uma série de coisas que eram fundamentais ou que vieram a mostrar-se fundamentais para aquilo que eu sou hoje e para a profissão que eu queria ter. Não sei se nasci já a pensar nisso. Provavelmente não.
Não.
Provavelmente quando saí daquele buraco não estava a pensar, eu quero ser atriz. Mas,
já com os braços abertos.
Sim, não podia ir de braços abertos. Minha mãe não estava cá agora, não é? Estava toda rasgada, coitadinha.
Não estava bem.
Pronto.
Estava bem. Mas...
Acho que saí assim.
De braços esticados.
Não, sei, porque eu nadei. Portanto, eu devo ter saído já assim
para
mergulhar.
Para já estares a sair, claro, me mergulhaste na vida.
Mergulhei na vida.
Sabes que eu
com
fiz
coisas
uma.
Coisas terríveis, mas depois coisas também muito boas. E eu tenho tido a sorte de ter trabalho que gosto, conhecer pessoas mesmo de quem gosto e com quem foi extraordinário trabalhar. Portanto, o que é que eu posso
querer? A liberdade ensina-se?
E claro que se ensina. E, olha, até me lembro de uma coisa. Aqui há uns anos, vá, há muitos, muitos anos, eu estava numa reunião, não era bem uma reunião de pais, tinha sido feito uma conversa, uma palestra, e pediram-me para participar dessa palestra com professores e alguns outros elementos que não eram da Torre, mas de uma escola que era a Torre, pronto. E onde a minha filha andou. E eu participei. E lembro-me que houve uma altura, eu era mais militante. Não é que se fosse mais, mas era mais
impressiva.
Chama-lhe impressiva. Muito bem. E então estava às tantas, estávamos a discutir e havia pessoas que não concordavam comigo e eu com elas, não é? Como é normal, e ainda bem que assim é, como se diz hoje em dia, o direito ao contraditório. E às tantas eu disse: não, não, mas eu não concordo nada com isso, eu quero condenar a minha filha à liberdade. E lembro-me que as pessoas olharam para mim: quer condenar a sua filha? Eu: sim, porque a liberdade é uma coisa dificílima. Nem eu sei o que ela é. Eu almejo a liberdade, mas eu nunca fui livre. É muito difícil sermos livres em sociedade por mil e uma razões, porque estamos formatados, não é formatados, mas limitados a uma série de regras. Não é que a liberdade tenha que não ter regras, ou o que quer que seja, mas de facto nós somos limitados por muitíssimas coisas, porque aqueles senhores todos que mandam em nós, na verdade, isto é assim um bocadinho básico de dizer, mas é, na verdade é isso, e que decidem por nós qual será o nosso futuro a uma série de níveis, claro. Desde a alimentação até à maneira como vivemos, ao nosso consumismo, tudo isso, à nossa vontade das coisas ou a falta dela. Portanto, como por exemplo são os telemóveis hoje em dia e a internet e tudo isso, e são limitações, podem ser limitações à liberdade, não é?
Sim.
Portanto, depois a escolha da liberdade, da busca da liberdade, é uma coisa duríssima. Aliás, nós sabemos que aqueles que foram os grandes defensores da liberdade, não lhes correu-lhes bem, mas
muitos não.
Muitos morreram.
Sim.
Lutando por ela.
Eu faço esta pergunta porque imagino que isto seja uma coisa que te passa pela cabeça diariamente, ou não?
O quê?
Esta tua relação com a liberdade e existir na sociedade. Porque a sensação que eu tenho é que essa colisão é atravessar a tua vida.
Eu estou sempre em rota de colisão. Mas hoje em dia estou adaptada à frustração, à impossibilidade e à aceitação.
Mas batalhas muito ou não? Eu tenho a ideia que batalhas.
Já batalhei mais, mas continuo a batalhar. Sobretudo o que eu aprendi, não é aprender nada, é aquilo a que eu me reduzi, não é que eu fosse mais do que isso, mas foi lutar só naquela que é a minha esfera. Não tentar ir mais longe que isso, porque não me é fácil, e não é fácil, acho que a ninguém. Mas
é
há
o quê?
Pessoas...
O amargo que fica na boca de não conseguir, é isso? Ou seja, quando tu estás em frente, por exemplo, no teu percurso, tu estavas a dizer que foste educada para pensar, de alguma maneira, não é?
Sim.
Em casa e na escola, no Liceu Francês e etc.
Sim, não mas... sei se foi o Liceu Francês. Sim, mas.
O Liceu Francês faz as pessoas pensar, não?
Faz.
Não sei.
Quer dizer,
ideia
não sei.
Que
não,
acho que os francófonos
professores...
fazem pensar mais.
Ah, sim. Não vais por aí.
Okay.
Por favor.
Não irei.
O sistema de ensino está caduco em qualquer lado.
Ok.
Em muitos. Eu não posso falar por todos, porque obviamente não os conheço. Há uns que são muito mais interessantes que outros. No entanto, os tradicionais estão mais que mortos, enterrados, e não se entende como é que ainda continuamos nisso. Ainda assim, aquela escola era uma escola igual às outras. O que tinha, igual às outras, é mentira, porque era uma escola de privilegiados. A questão é que havia de vez em quando, como há, pode acontecer em qualquer escola do mundo, há professores excepcionais.
Lembras-te de um professor excepcional?
Lembro. E nem posso falar muito disso.
Que comove-te?
Sim, eu tive uma professora de português que já morreu, a doutora Ivone, a madame Ivone. Nós chamávamos madame porque andávamos no Liceu Francês. E a madame Ivone foi uma professora fundamental para mim, porque viu-me e disse-me que ler era bestial e que aquilo que eu fazia estava certo, que não era nenhuma aberração nem nada, porque eu era viciada em livros, mas viciada ao ponto de chorar se me pedissem para ir jantar fora, porque o que eu queria mesmo era ficar. E eu tomava o pequeno almoço com um livro à frente, sempre. E houve uma altura que comecei a almoçar no meu quarto, a ter uma mesa.
Mas porquê? Porque
viajavas. Eu precisava de ler enquanto comia.
Sim. mas os livros eram. Porque é que te davam um mundo?
Era um processo de fuga, provavelmente.
De fuga?
Sim, sim. não só, pois verificou-se que afinal não eram só um processo de fuga, eram todo um mundo extraordinário que nos diferencia de todos os outros, que é a nossa capacidade para escrever.
Uhum.
E não só, e fazer música, essas coisas. Depois temos as outras capacidades asquerosas, como seres humanos que somos.
Quando é que te apercebeste isso? Que os seres humanos, eu não sei se tu eras já orientada para achar, aliás, não sei se és otimista, como é que te defines? Não, eu não és otimista, pois não?
Não.
Pois.
Eu não sei, acho que não.
Naquela época, tu, quando é que te apercebeste que os homens e as mulheres, os humanos, podiam ser bons e maus? Ou podiam ser tudo?
Porque muito eu acho. Cedo.
Muito
quer dizer,
cedo?
Não. Estou a mentir, eu não me apercebi. Eu comecei a ser alvo de algumas coisas bastante graves muito cedo. Mas não tinha essa capacidade ainda manicaísta. Eu sabia lá, não sabia ainda classificar, isto é mau, mas rapidamente me fui apercebendo, e até pelos livros.
Era isso que eu ia perguntar.
Foi sobretudo pelos livros.
As palavras deram-te, ou seja, enquadramento?
Fizeram-me perceber uma série de coisas que eu não sabia como é que se traduziam. E se era um erro meu, ou era uma incapacidade, ou uma impossibilidade minha, ou se afinal aquilo podia fazer sentido para outras pessoas. Eu lembro-me, se calhar estou a repetir, mas eu lembro-me de ler livros fora da época, não é fora da época, com idades erradas, não sei se existem idades erradas, mas eu lembro que li o Show de Lodorac, ou aquele.
Francófonos não vou lá, desculpa.
Não. As Ligações Perigosas.
Ah, sim.
Sabes que o título sou péssima. E eu quando li. Tinha
um livro muito.
Sim, onde a perversão já erótico. Começa a desponta extraordinário.
Sim.
E eu pensava que só eu é que tinha pensamentos perversos. Ora, aos 12 anos, leio aquilo e digo assim: pronto, ter pensamentos perversos não é grave. Será grave, pô-los em prática. Mas de resto, está tudo bem. E os livros é que me levaram, foram-me preenchendo.
Fizeram-te sonhar?
Ui, imenso.
Sonhavas
não sei
com o quê?
Se sonhava.
Num sentido de.
Mas,
quando é que percebeste? Eu se calhar.
Vivia através daquelas pessoas.
É isso.
Que era bestial e ainda continua a ser. Eu sou totalmente viciada nos livros porque acho a vida, a minha vida, pessoalmente, às vezes pouquinho.
Boring.
Sim, não sei porque é que estou cá a fazer. E quando leio, esqueço-me.
Isso é muito.
E agora estou.
De se dizer, eu acho.
Porquê?
Porque eu acho que as pessoas dão-se. É assim, a maior parte das pessoas.
Esquece-me de mim, que é uma coisa que eu acho fundamental.
Fugir de nós?
Esquecer-me de mim, não é fugir. Eu não. Sim, também fugir, eventualmente. Mas é não estar a pensar sobre mim. Estar a pensar sobre. E depois, quando leio livros extraordinários, eu, por exemplo, lembro-me quando li pela primeira vez, agora estou a falar de coisas muito mais recentes, não é? Maya Angelou.
Uhum.
Eu não sabia.
Sim.
Que se podia pensar assim. E fico a morrer.
Isso comove muito. Eu acho que já te ouvi
tempo.
Falar sobre isto.
Sim,
de como isso te alterou, não é?
Sim.
De como te deste conta.
Há uma série de coisas que me deixaram mesmo. Mal, mas tu dizes, então afinal ler não é bom, não, é delicioso. É conhecer mais, é saber mais sobre os outros, é reconhecer os outros e é não nos limitarmos a nós e às nossas escolhas que
mas
são, em geral, desinteressantes.
Mas procuras o espanto ou nem por isso?
Não sei o que é que isso quer dizer, mas eu fico espantada quando leio tanta coisa, fico espantada que haja tanto mundo que eu não conheço. Tanto mundo. Na cabeça, tantas cabeças que eu desconheço totalmente e que são muito mais extraordinárias que eu poderia imaginar. Porque eu, não posso falar pelos outros, eu tenho tendência para julgar. É verdade, eu julgo.
Até já me pus pernas às chinês.
Não, mas podes pôr à vontade.
Mas não julgamos todos. Julgamos todos muito.
Eu não quero dizer pelos outros, mas
digo eu.
Eu julgo imenso. E de repente limito. Ao julgar, limita as pessoas.
Reduzes, não é?
Reduzo, exato. E portanto, quando leio, por exemplo, mas quando leio, vejo que as cabeças das pessoas são muito mais extraordinárias do que eu podia sonhar. E aí, provavelmente, torno-me mais otimista. Penso, uau, há pessoas extraordinárias, há pessoas que sofrem imenso e que conseguem transformar aquilo em ouro. E isso é incrível.
Quando é que percebeste que podias passar de...
Estou um bocado pirosa.
Não, sou eu, a culpa é minha.
Pois é, posso
culpar-te? Eu sou estas perguntas, sim, por favor.
Ah, que chato.
Quando é que percebeste que os livros, para além de serem uma comporta... Estou a ter a certeza de estar toda a gente a ouvir. Está aí ou não está aí?
Escutam?
Estou. Bom, quando os livros aparecem como uma comporta para outro mundo, para outro sítio.
Estás a falar aquela coisa cá ali daquele lado?
Estou, sim. Ok. Temos mosquitos.
É porque como tu és dessa zona.
Sim. Aliás, eu estou todo picado.
Sim,
vim para aqui todo picadinho.
E é bem feita.
É,
bem
feita. Sempre que eu mereço. Mas quando é que percebeste que podias viver tu essas vidas? Foi no conservatório? Foi antes? Ou seja, tu podias habitar estes textos?
Sim, mas um não substituiu o outro.
Não estou a dizer isso.
Ah, okay.
Estou a dizer é quando é que percebeste: ah, eu entretanto, para além de ler isto e é para além de viver com estas pessoas e viver através delas nos livros, eu posso ser uma pessoa ou um veículo que diz estas coisas, um intérprete.
Eu não fiz essa ligação.
Ok.
Adorava poder dizer que sim, porque era mais giro, mas não fiz. Havia os livros que me salvavam.
Ok.
E depois havia uma compulsão minha que, porque lia, reconhecia muito mais pessoas. Uhum. E comecei a perceber
detalhes
que podia usar. Uhum. Aquelas pessoas para a minha compulsão, que era ser atriz, o que quer que fosse que aquilo quisesse dizer, que eu também não sabia muito bem, e comecei a fazer. Mas o que eu fiz foi usar os livros, as personagens que andavam por aí fora. Uhum. Não é? Poder usar coisas, partes, porque eu não consigo conhecer toda a gente no mundo, não é? E então, os livros, o que é que fazem? Fazem com que tu reconheças muito mais pessoas, muito mais possibilidades, muito mais. Há uma abrangência, uma tessitura muito uhum. maior, e aí tu podes ir buscar coisas para meter nas tuas personagens e torná-las mais ricas.
Uhum.
Não quer dizer que eu consiga. No entanto, os livros uhum. foram realmente a minha
âncora.
Podes chamar, como é que se chamam aquelas peças que as pessoas usam para trabalhar?
Ancinho.
Pode ser um ancinho, mas são as
ferramentas.
Vês? Sabes o que é isto? É a idade. Eu com a idade esqueço-me.
Não, tu tens
muitas
pessoas a viver ao mesmo tempo.
Pronto, mas há umas que se esquecem. Ultimamente ando com uma personagem que se esquece.
É sério?
Sim.
Isso é o processo que estás a fazer agora? Não.
Não.
És só, estavas a brincar da Rita.
Estava a fazer de Rita mesmo.
A fazer, não é que és muito depois, fiquei perdido.
Ah, desculpa.
Fui porque absorvido.
Desculpa.
O conservatório foi um sítio bom para ti ou nem por isso?
Foi.
Há pessoas que não gostam da escola de teatro.
Não, mas isso,
não é?
Para mim foi fundamental. Isto é. Eu comecei por andar, eu já vivi sempre em casulos, infelizmente, porque senão tinha sido provavelmente destruída, atrocidada, não sei. Mas eu vivi num casulo, o Liceu Francês era um casulo, era fora da realidade, para o bem e para o mal. Depois saí de lá e entrei diretamente no conservatório, que é um casulo, é uma maneira de viver à parte das faculdades normais, da convivência com as pessoas. Aquilo tem um espaço muito mais eventualmente seguro, onde há mais espaço para as pessoas serem quem querem ser, quem irem se encontrando, sim, esticarem-se no melhor sentido. E portanto a minha vida foi facilitada nesse sentido. E depois eu não punha a hipótese de ir para um palco sem aprender.
Claro.
Tinha terror. Terror de não saber nada.
Ainda hoje não adoras pisar um palco.
Eu tenho terror.
Estou extraordinário.
Eu tenho terror de tudo, mas ligado à minha profissão, ao teatro, eu morro. Mas depois, às vezes lembro-me que é assim, quando me telefonam e me dizem assim: olha, queres fazer? Eu quero. Quero imenso. E depois, quando desligo, assim, eu não acredito nisto. Eu sou atrasada, eu sou estúpida. Ai, não se pode ser já. Eu estou atrasada para ir para uma coisa a seguir.
Não posso fazer isto, estou atrasada, sim.
Exato. Eu não posso, eu não quero passar por isto outra vez. Eu não quero ficar doente, não quero. Mas já está. Pois.
De resto, farás uma coisa que é uma loucura em breve, que se chama Coelho Branco, Coelho Vermelho.
Ah, isso me chateia.
Não.
Não, isso para mim não é.
Não te assusta?
Não, não é nada. Não era isso que eu
eu com vontade de me atirar de uma ponte. Isso não é nada, isso não te preocupes.
Não.
Não, porque isso tu não, no fundo é, tu chegas e fazes o que houver,
sim,
não é?
É uma improvisação.
Ok.
Portanto,
então não tenho que ter medo, eu também vou fazer.
Não, zero.
E eu estou entusiasmado. Mas é uma coisa. Tu não. O que é que te entusiasma?
A mim?
Sim.
E por acaso.
Está com os teus cães?
Não, não é só, não é só. Entusiasma-me, por exemplo, ir ver um espetáculo que eu eventualmente até prevejo que possa ser bom e ele ser mesmo extraordinário.
Acontece muito?
Não. Acontece muito pouco, por isso é que eu também não vou muito. Depois, gosto de mensagem, gosto de dar jantares. Fico muito entusiasmada com o cozinho e depois para ver se as pessoas gostam.
E gostas isso. Que as pessoas vão?
Adoro.
Ou prefere ficar sozinha?
As duas coisas.
Não é que há pessoas que gostam da ideia de fazer a festa, mas depois não gostam quando as pessoas chegam.
Eu adoro que as pessoas vão lá e depois que se vão embora. E que depois eu esteja muitos dias sozinha.
Sim.
Que é para depois querer muito outra vez estar com ela. Eu gosto imenso dos meus amigos e gosto de estar com. Calma, Rita. E gosto de estar com eles, mas também não quero, não preciso de estar com eles todos os dias.
Quando dizes que há terror. Quando, em relação a ir para o palco ou começar uma coisa nova.
Sim.
Tu depois trabalhaste com pessoas.
Ah, mas eu adoro ensaiar.
Ah, adoras ensaiar?
Ao
eu também adoro ensaiar.
As outras, eu ouço sempre os atores a dizer. Alguns. Eu adoro ir fazer os espetáculos, odeio ensaiar. Eu é o contrário. Eu adoro ensaiar, odeio fazer espetáculos.
Mas filmar é diferente ou não?
Filmar é completamente diferente.
É porque filmar para quem é tem fácil. Terror, filmar como é que se trabalha com o Manuel de Oliveira?
Muito bem.
Muito bem?
Sim.
Será a voz dele?
Sim.
E estavas a fazer a voz dele?
Porque ele era.
Não faço ideia como.
Ele era muito engraçado e eu também não era de me ficar, nunca fui de me ficar.
Pois.
E portanto, se ele se lembrasse de ser menos agradável, eu metia-me logo com ele e nós dávamos muito bem. Demos-nos muito bem.
Porque quando olhamos para
era
o teu extenso currículo, não tenho agora tempo para dizer tudo, porque ficámos
não digas,
aqui
por favor.
Não.
Até porque há muita coisa que eu nem sequer tenho no currículo.
Pois, acredito. Mas, por exemplo, trabalhar na cornucópia.
Sim.
É um terror ou não? Estrear e ser tu. Eu nunca vi nada da cornucópia.
Sim.
Mas imagino
nunca
que fosse
viste?
Super. Não, eu era muito novo, eu nunca vi.
A cornucópia foi.
Eu acho que eu amava.
Foi uma companhia inacreditável.
Eu não estava.
Onde, para já, tinhas a Cristina Reis, que é. Enfim, não tem explicação. Poder trabalhar com uma pessoa. Eu nunca. Não sabia que isso existia. E não sei se voltarei a ver alguma coisa dessas, duvido. Que é alguém que estás a fazer um cenário e que também faz o guarda-roupa e tu percebes que ponhas-te onde te puseres no cenário, faças tu o que fizeres, está integrado. Eu não sabia que isso podia fazer.
Isso é lindo.
E eu acho que só ela é que sabe fazer isso. Os cenários da cornucópia são todos inesquecíveis. Se quiseres um dia mostro que eu tenho os livros. Eu tenho os livros. E são inacreditáveis. São de sonhar. Isso é que é mesmo de sonhar. E depois trabalhar com o Luís Miguel também foi inacreditável. Ele fez-me ir para sítios que eu nem sabia que podia ir. E provavelmente não voltarei. Mas depois, e até quando acabou a cornucópia, fiquei mesmo horrorizar, triste. Triste mesmo a pensar, pronto, agora não vou fazer mais teatro. Depois, com a sorte que eu tenho, aparece-me Pedro Penim pela frente.
Já lá vamos ao Pedro Penim. Quando a cornucópia.
Precisamos de ir.
Não, iremos,
porque...
iremos, porque eu devo ver a farsa.
Mas a cornucópia foi fundamental para mim. Não te esqueças que eu estreiei na cornucópia.
Pois, era isso, foi 83?
Não faço ideia.
Acho que
imagina,
é o que eu tenho aqui.
Não faço ideia.
Eu não, ainda não estava cá.
Ai,
és 89.
É porque é muito depois. Nasceste em quando?
89.
Ah, pois, a minha filha.
Mas já tem 36.
Pois
é.
Eu quando estou aqui sentada ao pé de ti, esqueço-me.
Sim, que me viste com dois anos.
Sim, e acho que está tudo normal.
Está.
Não, e que tu nasceste ao mesmo tempo, mais ou menos que eu. E assim.
Quando há bocado estavas a dizer que. E foste para sítios que não saberias que eras capaz de lá chegar. Isso tem a ver com tu não teres uma. Tu conheces bem os teus limites ou não?
Boa pergunta. Sei que tenho. Quer dizer, reconheço os meus limites, mas também reconheço que posso ultrapassá-los. Não sei como.
E assim
há
precisa
alturas
alguém.
Em que pode acontecer. Acho que são personagens, as personagens e a dramaturgia que fazem isso.
Quando é que,
é o teu trabalho com o texto, perceberes. Até onde é que podes ir? E podes ir sempre mais longe, se o texto for muito bom. E o texto tem que ser muito bom. E a tua personagem aí pode ir para sítios contigo, podes levá-la para sítios. Eu lembro-me de uma que eu...
No Miserere?
Sim, eu não sei como é que fiz aquilo.
Nós já, da outra vez que vieste cá, falámos sobre isso. Tu que me veste muito na altura, quando lembraste esse sítio. Porque é uma coisa que só se toca uma vez ou duas.
Era pequenina, era a Rita pequenina. Antes de... acabada de nascer e de... ainda livre de todo... Livre. Pronto. Voltámos ao princípio da, mas tem, da entrevista.
Mas tem a ver com uma total abnegação de...
Disponibilidade total. Livre. Uma liberdade ainda não maculada, não magoada. Não. E a peça é o Miserere, que parte do Autalma, não é? Do Gil Vicente. Ela chega ao mundo... E está totalmente disponível. E para isso eu tinha que estar. Quer dizer, não tinha que estar, mas era, na minha cabeça criava-se o total não existir ainda. Total branco. Não haver nem julgamento, nem...
Inocência
nem,
máxima.
Sim, não havia nenhuma capacidade do bem e do mal. Não há nada disso. E isso foi mesmo engraçado fazer. Mesmo. E eu inspirei-me na Amy Winehouse.
Foi. Nesses momentos o tempo para?
Há momentos no palco em que o tempo para, ou não é bem para, parece que estás dentro de uma cápsula. E até consegues ver o espetáculo de fora. E é aí que tu percebes que estás lá. Mas isso acontece em cada espetáculo, em cada peça que fazes, provavelmente acontece uma vez. Nada mal.
Nada mal, pode não acontecer a algumas pessoas nunca.
Em que tudo acontece despite you, mesmo.
E no cinema?
No cinema também acontece isso, também pode acontecer isso. Depende das cenas, do tamanho das cenas e da intensidade, não sei o quê, mas tu vais percebendo. É diferente, não é a mesma coisa. Porque ali é um espetáculo inteiro e é o tempo todo em que tu estás ali dentro de uma cápsula assim. E tu não és. Tido nem achado para o que está a acontecer. O teu corpo segue e a tua voz segue, independentes de ti, e já lá está a personagem, e tu, olha, está bem apanhado, olha que giro. Pronto, e tu sais de lá leve.
Mas depois não consegues replicar,
não é?
Mas
no cinema, nunca consegues replicar.
Isso é uma coisa que eu acho que é importante se dizer, sobretudo para quem...
os outros dias todos a tentar voltar àquele sítio.
Que é, obviamente, um negócio com a frustração, não é? Tipo, tens o tempo todo a lidar com a frustração.
Sim.
De não conseguir.
É bom quando tu percebes que podes não fazer isso.
Podes fazer outra coisa.
Claro. É, fizeste aquilo e não pensas em fazer. Às vezes és levado a querer ir para ali outra vez, porque é viciante, não é? Como uma droga. Tu pensas, queria voltar a sentir aquilo. Mas depois percebes, não, vamos sentir outras coisas. Bora lá. Bora agora, eu estou a aprender finalmente, não quer dizer que consiga, a divertir-me um bocadinho em cena. Ai, credo.
Não te divertiste na farsa? Ou não? Mais ou menos. Mas é o quê? É tu chegares e sentires que a responsabilidade de fazer é isso?
Sim, que tem que não posso falhar nada.
Farsa de Inês Pereira.
Não estou sozinha.
Que eu adorei. Eu diverti-me muito.
Ainda bem.
E achei muito engraçado.
Ainda bem.
Mas ficas eu com o ar como se fosse tipo, eu não quero falar muito sobre isso.
Porque é um bocado. Não, mas o espetáculo, eu acho que o espetáculo era um espetáculo. Eu fiquei encantada porque onde as pessoas gostaram mais foi realmente na turnê que fizemos por esse país fora. E eu, no meu imenso preconceito, achava que as pessoas, se calhar
é muito fora.
Qual que é? As pessoas gostaram imenso. E em Lisboa, provavelmente foi onde gostaram menos.
Mas
eu acho que era um espetáculo muito importante de se fazer. Acho que...
A Stella é maravilhosa.
Sim.
Toda a gente
ali, acho que funciona mesmo bem. Aquilo é muito difícil de fazer, ao
super
contrário
difícil.
Do que pode parecer.
Eu acho que é muito difícil.
Mesmo difícil.
A rima é muito difícil.
Tudo em rima. Acho que não se nota nada que estamos a fazer um esforço, portanto, que
não.
Aquilo sai naturalmente. O papel da Stella é dificílimo. Ela está ali o tempo todo numa cama.
Ela não se levanta da cama.
O espetáculo, só no fim. O espetáculo é puxadíssimo a nível de ritmo e tudo isso. Nós acabávamos muito cansadas a fazer aquele espetáculo e toda a gente está no sítio certo. O Pedro Penin consegue pôr as pessoas, as suas marionetes, que somos nós, nos sítios certos e é mesmo mesmo, e escreve para nós, isso também é um privilégio. E para além disso, escreve extraordinariamente. Aqueles textos todos que tu ouviste ali, partem dele. É incrível como ele consegue manter o Gil Vicente.
Essa é a parte mais difícil.
Ele parece que engoliu o Gil Vicente.
Se calhar engoliu.
Pronto, sabemos. Eu não sei. Agora não sei, não, também não quero falar sobre isso. Não quero causar problemas ao Pedro.
Quando falámos de cinema e fizeste muito cinema.
Muito.
Não, fizeste muito. Mas muitos prémios. Não vamos agora falar de todos os prémios, não vale a pena.
Até porque os prémios. Valem o que valem.
Mas, por exemplo, 4 Globos de Ouro em cinema. Em 2013, deves ter filmado antes, Michael Haneke. Vi este filme e adorei. E fiquei muito esmagado na altura.
Foi.
E não sabia o que fazer.
A sério?
Sim, porque foi daqueles filmes que me tirou o ar. E eu fiquei meio catatónico. E não sabia o que fazer.
Sonavas-me que eu levava-te logo um bocado de oxigênio.
Sim, ou mesmo ao hospital. Mas achei muito bonito. Como é que foi trabalhar ali? Porque há uma coisa que eu penso às vezes, olhando para o teu percurso. Pá, faço noites em branco a pensar no teu percurso. E é...
Eu vou-te dar qualquer coisa.
Sim,
porque
eu não
estou
nada
bem.
Latonina, que é para eu dormir. Que é, tu quiseste ter uma carreira internacional ou não?
Não.
Não?
Não.
Mas tu és bilingue, trilingue, provavelmente.
Sabes uma coisa? Hoje em dia pode parecer mal eu dizer, eu quero lá saber, porque eu já sou velha, já não tenho que parecer mal ou bem, mas realmente quando eu dizia, mas eu também não quero ir, houve uma fase da minha vida em que eu quis trabalhar com alguns realizadores que não eram portugueses.
Quem?
Olha, um que me arrependi amargamente, que era o Romer.
Ok. Não conheço.
Não conhece?
Eu sou nessas coisas, sou muito honesto. Não, conheço.
Não, tens de conhecer. Imagina. Sim. Se as pessoas conhecessem todas, tudo e mais alguma coisa. Não, mas o Romé era um realizador que
acabou de chegar. Não, é o Tiago que quer
não,
entrar. Podes entrar,
morto,
Tiago,
só
se quiseres.
Tiago.
Podes entrar, Tiago. Não, não quero.
Mas tem que entrar hoje.
Sim, que estamos a meio de uma conversa. Sim.
E então, o Romé era um realizador que eu achava. Muito, que de repente estava a fazer umas coisas que não se faziam, o cinema à vérité, tudo era mais que isso. Eu gostava imenso. Eu hoje não estou a explicar bem, porque estou-me a faltar as palavras.
Se mas estamos a ouvir tudo o que tu
não
estás a dizer.
Eu deixei algumas palavras em casa, eu não trago sempre tudo.
Claro,
não é?
Também percebo, pesa.
E eu vinha com muita pressa.
Sim.
Então não trouxe as malas todas. E então. Eu fiquei encantada e, na minha ingenuidade ou estupidez mesmo, pensei assim: ah, eu quero trabalhar com este parva, porque ainda estava numa de sim, este realizador, o Rayon Vert, não sei, ai que giro, ai que eu acho que me vou entender muito bem com ele, porque parte sempre o meu trabalho ou a minha vontade de trabalhar com alguém, parte sempre do achar que me vou gostar da pessoa, porque o resto não me interessa nada. E então eu pensei, bom, vou-lhe telefonar. E então fui a Paris num instante e liguei, consegui o telefone dele e liguei-lhe. E ele atendeu, à época não havia telemóveis. Ele atendeu-me e eu disse, olha, eu sou a Rita e vim de Lisboa, Portugal. Antigamente ninguém sabia onde era Lisboa. E eu disse, gostava imenso de o conhecer, de trabalhar consigo. E ele... Então, mas porquê é que está a falar também em francês? E eu andei numa escola francesa. E ele, não, é imigrante. E eu, por enquanto não
posso
sou
ser.
Posso vir a ser, mas não sou. E ele não acreditou em mim. E então desligou-me imediatamente o telefone, dizendo, se quiser vá à minha como é que se diz? Boate de
caixa
produção.
Postal.
Produção.
Eu caixa postal.
Não é produção, vá ao meu escritório.
Sim.
À minha... Esparcia o armar, mas não é, não me lembrava mesmo, porque estou velhinha. E então, vá lá ao meu escritório de produção, que eles dão-lhe bilhetes para ir ao, para ver um filme que eu tenho a estrear. E eu pensei, este gajo é parvo. Mas foi a experiência, realmente, o que é que o homem havia estar a querer falar com uma pessoa que ele não sabia quem era, de lado nenhum.
Mas isso é muito, eu acho isso um ótimo impulso. tu quiseste conhecer uma pessoa e foste.
Não foi bom, correu-me mesmo mal.
E esqueceu-te a imagem que tinhas dele, não é?
Que raia que havia o homem de se interessar por uma pessoa que eu não conhecia lá nenhum. Eu próprio também não acho piada nenhuma a isso. Uma pessoa que me venha dizer: eu quero-me trabalhar contigo. Ok. E então, não é verdade. O Ruben Alves, um dia estava à porta da minha casa e eu não fazia ideia que era o Ruben Alves, até porque ele nunca tinha feito um filme. E ele estava lá à porta da minha casa e disse: olha, fui eu que te mandei aqui há uns tempos um guião. E eu: ah, sim, desculpa, olha, ainda não respondi. E ele: pois, mas eu queria mesmo que fosses tu. E eu disse: ok, então queres subir? E ele foi lá à casa, convidei-o para ir lá à casa, não conhecia de lado nenhum. E fiz o filme e ficámos amigos.
Gaiola Dourada. Gaiola Dourada.
Sim.
La Cage Dorée. Foi um mega, mega, mega sucesso.
Foi. Por esse mundo fora.
Sim. Como é que foi? Ou seja, falámos do Haneke, que foi, ganhou o filme de melhor filme estrangeiro, não é? Nos Oscars.
E ganhou a Palma d'Or.
A Palma d'Or em Cannes.
Sim.
O que é tudo muito extraordinário.
Sim, ele não quis ir aos Oscars.
Não? Acho que já me contaste isto, mas eu não me lembro.
Sim, ele achava, eu já não me lembro se ele foi ou não, que se acabou por ir ou não, mas ele achava que só lhe interessava a Palma d'Or, que
os Oscars,
os Oscars dele. Ele era bastante arrogante nesse sentido.
Já vamos,
mas não, não há um julgamento, parece, não é? Mas não, mas eu achei, eu na altura achei isso. Ah, que bem. Realmente, uma pessoa, mesmo se me desse
uma meio, sério?
Um quarto de um Oscar, eu estava aos pulos. Mas mais era um BAFTA.
Era?
Era.
Preferes um BAFTA a um Oscar?
Claro.
Why? Why would you prefer that?
Porque eu sou uma vergonha, é o que eu vou dizer, porque eu, para mim, representar a Inglaterra.
Como é que as pessoas dizem agora? Falou e disse.
Mas é a minha opinião.
Ok.
O não Haneke... vale nada, eu gosto muito
da cena inglesa e da lógica inglesa.
Sim.
Porquê?
Porque aquela maneira de representar é aquela de que eu me sinto mais próxima. Muito exigente. Até parece que eu sou muito boa, não é isso? Estou a dizer que eu
não,
gostaria.
Não és, Rita.
Mas eu sou exigente.
Não, mas eles ótima.
São,
tu tens um...
super exigentes, são.
Meticulosos, não é?
Sim, e eu acredito na filigrana da representação.
Mas essa filigrana, e estamos a entrar
para
aqui numa parte
só
nerd que eu adoro, que é essa parte da filigrana, ao mesmo tempo não tem tanto a ver com o nosso espírito português. Ou seja, às vezes a maneira como nós sentimos é muito diferente da deles.
E por isso mesmo eu jamais quereria trabalhar no estrangeiro, no sentido em que eu só sei fazer de mulher portuguesa.
Não, é verdade.
Verdade. Pois posso fazer um filme de aventuras. Na América podes fazer tudo, porque não és nada. Basicamente só tens que subir às lianas e atirar-te. Claro que não é só isso, como é óbvio, mas os grandes filmes americanos, a que a maior parte das pessoas, estou a falar para a maior parte das pessoas têm acesso. Claro que há milhares de filmes extraordinários americanos.
Sim.
Mas a proporção. Não é? E de facto, se for um filme de aventuras em qualquer parte do mundo, é divertido fazer e faz-se, porque não tens que ser nada de... Agora, a alma portuguesa, eu quero ser eu a fazê-la.
Estás sempre a dizer, não estou a dizer que sou muito boa, mas muito boa.
Não, pá, essa conversa me interessa. Agora, é assim: imagina, eu agora ia para a Espanha.
Sim.
Fazer de espanhola.
Já não pudeste ir à Espanha trabalhar? Um dia pudeste. Lá para trás, não vamos falar dessa
história. Sim, não vamos falar
dessa história. Mas ou seja, no sentido de, houve muitas oportunidades no teu caminho.
Houve algumas.
Era isso que eu queria dizer.
É isso, tive imensa sorte. E algumas não quis ou não pude. Mesmo o Miguel, o Haneke, eu não podia fazer o filme, mesmo.
Mas e conseguiste dar a volta.
Foi ele que insistiu.
Ah,
digo-te com toda a franqueza, parece, mas é verdade. Eu não podia, eu disse-lhe que gostava imenso, mas não posso. Eu estava a fazer uma peça. E inclusive antes, a meio, estava ainda a filmar uma coisa de novela ou uma série, já não me lembro, e estava numa peça de teatro. E ele disse: mas eu quero. E eu disse: pois, mas eu não posso. E ele: mas são estas datas, não posso mesmo. E ele, que filma normalmente, não sei, era o que se dizia, que filmava cronologicamente, foi fazer testes à Espanha. Para uma atriz espanhola, para encontrar uma espanhola, e encontrou um espanhol para fazer de meu marido, mas não quis nenhuma espanhola, e voltou a insistir comigo. E eu disse: oh, homem, já lhe disse, não posso. E ele disse: então, e se eu mudar? E você vai, qual é o último dia de espetáculo? E eu saí do espetáculo e fui diretamente para Paris.
Foste ao Haneke.
Exato, e fui, e eles filmaram quase no último dia a primeira cena do filme em que eu entrava. E inclusive cortaram-me algumas cenas porque já não havia tempo para eu entrar na mesma. Portanto, eu fui ao fim do filme. Foi assim que eu entrei, porque eu não podia, de facto.
E há coisas, trabalhar com mestres assim, o que é que nos ensina? Que são cabeças.
Eu não tive muito tempo para trabalhar
não,
com
mas
ele.
Não, mas estou a falar em geral, imagina, desde o Manuel Oliveira ou Haneke, ou
olha,
outras pessoas com quem tu cruzaste, Miguel Sintra.
Ele trabalha muito bem, ele tem uma forma muito próxima no, na maneira como. Não é como, não é o método, mas na maneira como trabalha e na atitude, isso que é o Caniche.
Ah, é?
É.
Wow.
Eu, até porque lá toda a gente tinha medo do Haneke, eu não tinha medo nenhum. Cheguei lá e as pessoas: ah, tenho que falar, não pode ir com ele. Está parvo aqui. E fui correr lá. Então o homem tinha querido tanto.
Claro.
Sim, aquilo foi uma sucessão de acontecimentos muito cómica. Porque, queres que eu conte ou agora não há tempo
não
para isso?
Podes
não,
contar.
Depois não tens perguntas. Não podes fazer as tuas perguntas.
Não tenho, eu não tenho. Isto são só coisas do teu currículo. Não tenho perguntas feitas.
Ah, ai, que chima. Extraordinário, muito bem.
Muito obrigado, Tori.
Merece, né?
Tento, vou tentando, né?
Muito bem. Mas eu cheguei lá e já toda a gente no filme tinha ouvido falar na portuguesa, que não podia, que não ia, que não ia, que não podia, que tudo foi transformado para eu poder ir.
Sim.
Tudo, só seja, calma, não exageremos. Mas houve datas que foram alteradas, houve cronologia que teve que ser alterada. Aquilo são equipas, enfim, aquilo, ele trabalha de uma maneira que é mesmo agradável. Porque já cheguei a essa parte. Mas eu cheguei lá e aconteceu. Foi uma sucessão de acontecimentos. Eu chego cansadíssima ainda, tinha acabado o espetáculo,
claro.
Tinha apanhado um avião, cheguei lá à noite, tarde, acordei de manhã, já tinha que ir para lá para ensaiar, que depois vim a descobrir que não era para ensaiar, era para ver a minha...
Marcação?
A pessoa que fazia por mim.
Um stand-in.
Um stand-in, exatamente, fazer por mim. Não tinha que fazer nada, eu nem estava a acreditar.
Que isso, para quem está a ouvir, não faz ideia, mas no mercado, nos mercados maiores isso acontece.
Sim,
não é?
Ou seja,
alguém que está no fundo a fazer.
Está a fazer as minhas marcações, aquilo que eu. Para ter que repetir as vezes todas para eu não ter que fazer nada, eu fico a ver. Ou então até posso ir fazer outra coisa e depois, no fim, quando já está tudo certinho, essa pessoa mostra-me tudo o que é que eu tenho que fazer, as minhas marcações, e eu depois só vou filmar. Isso
é muito diferente.
É bastante diferente. Mas a verdade é que eu cheguei lá e olho, primeiro vamos ao guarda-roupa. Eu, está bem, vamos ao guarda-roupa. Elas todas assim, a pensarem que eu era uma estrela de cinema. E eu pareci um piolho aos saltos, né? E elas assim, ai, as estrelas de cinema às vezes têm mesmo mau aspecto. Nem sempre andam com, não andam com vestidos até aos pés e com joias até ao cérebro. Pronto, e eu cheguei e entro na sala do guarda-roupa e a figurinista, uma inglesa, que já me tinham dito que ela é extraordinária, vira-se e diz: Rita! Eu, how are you? Eu conhecia de muito nova, de um filme qualquer que tinha feito, e que ela ainda era também muito nova e ainda não era aquela figurinista. Elas ficaram logo todas: ah, pois ela é realmente uma estrela. Era. A seguir, a figurinista diz: ah, ela que escolha, não sei o quê, não é? Vieram dizer: ai, pôr esta saia. Eu disse: ah, não, eu não costumo chatear nada com a roupa, mas há umas limites para aquilo que eu acho que quero fazer. Eu disse: olha, pode-me pôr a saia um bocadinho por aqui, em vez de ser por baixo do joelho. Ah, não, porque o Michael Haneke não gosta de ver pele. Eu, ah, não. Ah, mas eu quero. Então temos que ir falar com ele. Muito bem. A seguir, finalmente, quando chega o Haneke, estavam todos à espera, dizem-me: ele já vem ali. Agora não se pode falar alto. Eu, mas que ele está doente. Não, mas... ah, não. Mas não vá ter com ele. Eu, disparado. Olá! Olá! Não sei o quê. ele, uma animação. E as pessoas ficaram, ai, então ela se calhar é mesmo uma estrela. Espera, não contentes. A seguir, o que é que foi primeiro? Ah, já sei, eu vou almoçar. Já estava na hora do almoço. Ah, não, antes vejo o ator, diz-me o nome. Opa, por favor.
Não sei o nome dele. O que fez contigo, o teu marido?
Sim.
Era um senhor espanhol?
Não, o protagonista.
Ah, não sei o nome.
Ai, por amor de Deus, eu não posso ser assim. Eu vou. E a filha dele tinha morrido não há muito tempo. E ele estava muito combalido, como é natural. E eu, aquilo comoveu-me imenso, porque ele é um ator inacreditável. Eu poder estar ao pé daquele homem extraordinário, Trontignon, Jean-Louis Trontignon. E eu vejo o Jean-Louis Trontignon e vou ter com ele. E ele, ah, c'est vous. Ele, coitadinho, já estavam fartos de ouvir falar em mim.
Sim.
Eu abracei-me a ele e disse-lhe que tinha muita pena do que tinha acontecido à filha. Lá chorámos até um bocadito, os dois. Claro que aquilo criou logo ali um pequeno laço afetivo. A seguir vou almoçar ao sítio dos almoços. Chego lá, sento-me e vejo vir um tipo que eu conhecia. Também não me lembro do nome agora. Mas é um tipo que já ganhou Oscars. A fazer...
Já havia há muito tempo.
Era o diretor de fotografia. Super hiper. Se eu disser o nome, toda a gente sabe. Mas eu nem sabia que ele tinha ganho Oscars. Acho que diga com franqueza. Eu conhecia-o de Lisboa. Tinha saído muitas vezes com ele. E com o Pedro Costa. Ele era amigo do Pedro Costa. E ele aparece. E as pessoas todas... assim no almoço, e eu, estás aqui? E ele, o que estás aqui a fazer? Pronto, as pessoas pensaram,
meu Deus,
ela conhece as pessoas mais importantes do filme, isto é incrível. Ela deve
daí
ser.
Daí ter esperado.
Pronto, era tudo mentira, afinal. São as coincidências da vida.
Pois. Quando é viver isso tudo, parece que a tua vida também é um bocado uma sucessão de acontecimentos, às vezes meio absurdos.
Sim.
Sim.
Não sei se será de toda a gente, mas
acho que sim. Como é que explicas que, ao mesmo tempo que estas coisas vão todas acontecendo, o cinema, o teatro, depois também, ao mesmo tempo, tenhas feito televisão, do ponto de vista até bastante mainstream, não é? Do máximo da televisão, que é ser protagonista de novelas, fazer A Noite da Má Língua, fazer o programa mais importante para mim de sempre, que é o Caça ao Tesouro. O programa mais importante da televisão portuguesa. Eu ouvia sempre.
A sério?
Sempre.
E olha, adorava. Que me divertia a fazer aquilo.
Era muito engraçado.
Eu até punha cabeleiras que tinha trazido de Nova Iorque só para chatear.
Eu adorava
chatear.
Mas aquilo já hoje em dia já não dava, não é? Programas assim. É porque
não
é muito caro ter um helicóptero, era isso.
Talvez, não sei, mas aquilo, sabes que o público gostava imenso daquilo.
Eu amava.
Até porque começava a conhecer zonas
que não,
que
conhecia.
Não conhecia do país e de forma minimamente didática. Era engraçado.
Mas fazer...
Tinha qualidades aquele
tinha,
programa.
eu gostava muito. Mas fazer...
eu gostei também muito de fazer A Má Língua, embora tenha sido muito duro ao princípio para mim.
Que idade tinhas? Eras uma muito...
Isso das idades é terrível porque eu não faço ideia.
Mas tinhas menos de 30 anos?
Não. Já devia ter mais.
Tinha ideia que eras mais nova. O porquê que foi tão difícil e o que é que aprendeste com esse tempo? Porque ser um programa que mexia com a influência dos políticos era a
na
primeira
altura,
vez.
Sabes que
a minha
também,
mãe recebia ameaças de morte, portanto, imagina. Claro, vocês todos.
Né? Sim. Mas a questão é: primeiro, aquilo ainda se tentou fazer com mulheres, uma das mulheres ou três que foram, mas estiveram lá um dia ou dois, aquilo, e eu. Cálculo porquê, e às tantas o Emílio Rangel diz-me: tens que ir. E eu, mas eu não tenho nada a ver com isto. E ele vai. E atirar-me sem paraquedas, precisamente, para ali para o meio daqueles machões machistas. E portanto, e a Júlia era a pessoa que fazia ali, que equilibrava
balizava.
Um bocado as hostes, mas não era, não podia
comentar.
Exatamente, e eu fui largada ali. E de facto, aqueles homens, como homens que eram, tiveram um comportamento de homens. E aquilo ao princípio foi mesmo eu senti-me mesmo com vontade de desistir várias vezes. Pensava, mas que é isto? E depois comecei a construir a parva, aquela personagem da parva que não sabia nada, até por desprezo, algumas vezes, que é um sentimento que não se deve ter, mas que acontece uma pessoa sentir, e por desprezo, mas quem é esse? Eu fazia sempre ao ministro da Educação. E eu, quem é? Não, ai, como é que se chama? Ah, não sabia. Pronto, comecei a criar esta personagem, mas de facto a má língua foi muito importante a alguns. Muito importante, enfim.
Foi importantíssimo.
Criou
não é?
Uma. Quebrou a distância entre as pessoas e os políticos. Hoje em dia, visto agora, neste momento, faz-me impressão, porque de facto. Perdeu-se, mas acho que a questão não está no programa, mas está nos políticos. Porque os políticos eram intocáveis, não é? À época. E passaram a não ser. E nós tivemos. Nós. O programa
teve um
muita influência
muito,
nisso.
Claro, sem dúvida.
Muita influência de tal maneira que eles
receber
quiseram...
um prémio, não era? Cortar-vos.
Quando ganhou depois outro partido, que no caso foi o PS, não sei porque a gente deixou de ter interesse. E então saímos. Não sei se isto teve alguma coisa a ver com o que quer que seja. Provavelmente isso... não.
Hoje a noite a má língua não era mais necessária do que nunca?
Ah, quer dizer, se calhar com outras pessoas já mesmo. Porque nós começámos a fazer há pouco não. Já há
2021.
Começámos há 2 anos. Durante 2 anos fizemos um a noite a má língua em podcast. E houve uma altura que eu já pensava que já não era... Que já estávamos ali muito só já a dizer mal de coisas. Já achei que, do meu ponto de vista, tinha perdido alguma frescura. Mas ouvir opiniões é sempre bom. Não tem mal nenhum.
Eu acho que havia uma coisa que vocês tinham que era, não era nada daquilo, era sacralizado. Eu
não,
acho que o comentário político é sacralizado.
É
uma coisa meio chata.
E as pessoas têm agenda.
Sim.
E a maior parte, quer dizer, eu não tenho agenda. O Rui, à partida, também não tem agenda. O Manel, não sabemos agora, está na nebulosa. Foi uma pena o que aconteceu. Foi pena ter acabado por essa razão.
Sim.
Isso é que me faz muita pena.
Sim. E vocês tinham um encontro semanal?
A Júlia também não tinha agenda.
Não. Tem a agenda gay, que eu empresto às vezes. Vou-lhe dando a minha agenda
também
gay.
Eu tenho.
Claro, eu sei. Por isso é que estás aqui, fazes
também
parte da agenda.
Tenho. Desde sempre.
Eu sei. Não, eu faço essa pergunta porque eu acho que nós estamos, e sempre que se liga à televisão, primeiro o comentário político é um desporto, não é? São, quer
sim,
dizer, 70
tu
pessoas na televisão
coisa
a falar com
os gladiadores.
Pois.
É muito disparatado e é como se os comentadores fossem mais importantes do que
os próprios debates.
Do que os debates, do que o povo, do que a própria realidade. E se tornou isto uma arena muito desinteressante e muito enganosa.
Nós estamos a acabar a entrevista, porque também tens o caso.
Mas eu esqueci-me, porque tu fizeste uma pergunta à qual eu acabei por não responder, provavelmente, que é e não tem nada a ver com isto, mas eu sou obsessiva.
Sim. Uhum. Praia ou campo? Estou a brincar.
Cidade. Não, mas eu não sou da cidade. Mas quando tu me perguntaste a carreira internacional,
sim,
como é que eu poderia fazer? Imagina, convidavam-me para ir para a Espanha fazer uma espanhola.
Sim.
Fazer, salvo seja. Fazer de espanhola. Como é que eu posso saber melhor do que uma espanhola o que é uma espanhola?
Mas não é a tua interpretação disso?
What do I care? Para quê? Para quê? Mas para quê?
Não sei, mas...
Agora, se me disserem uma portuguesa que foi para a Espanha...
Então tu achas que para poderes representar uma...
Eu não acho que para. Eu isto é a minha escolha.
Não,
é uma escolha.
Okay.
Eu não entendo. Eu não nasci em Espanha. Até porque a minha construção de personagens...
Está bem, mas não és a mãe do Hamlet, não é? E podes fazer de mãe do Hamlet, podes fazer a Gertrude. Diz?
Não, posso.
Mas não nasceste em Inglaterra.
Mas não... aquilo é adaptado, não é. Isso é uma história.
Eu sei.
É uma história que é passada em qualquer lado. Eu estou a dizer-te é, eu fazer de espanhola ou eu fazer de inglesa,
sim,
eu não sei fazer.
Isso também tem a ver porque o teu trabalho, por exemplo, com o Canijo é tão sobre aquilo que é ser português e a maneira como
também,
nós sentimos.
Mas não foi só. Eu até agora só fiz personagens que, primeiro, só podiam ter sido feitas por mim. Como qualquer pessoa, e só podiam ter sido daquela maneira, só podiam ter sido feitas por mim, por aquilo que eu sou, portuguesa, nascida em tal sítio. Claro que tu me podes dizer assim, então, mas tu já fizeste personagens que viviam em Chaves, imagina.
Não, sim, nasceste em Chaves.
Mas é Portugal ainda, obviamente, é a mesma cultura de uma certa forma e é uma aproximação que eu posso fazer com muito mais facilidade.
Ok. Como é que sabes o que é que hás de dizer que sim e não?
Nem sempre sei. Mas sei que hoje em dia é muito importante, como sempre foi. Afetivamente, o meu sim está muito ligado à afetividade. Ou então ao dinheiro.
Que é importante dizer.
Claro. Para mim. Porque eu fiz essa escolha.
Sentes que és bem paga pelo que fazes?
Não. Não. Francamente. Às vezes sou. Era. Agora já não.
Ok. Isso tem a ver com a...
Acho que tem a ver com a crise. Quando veio a pandemia, houve um aproveitamento também.
Baixar
vários
os
níveis
cachês.
De baixarem tudo e mais alguma coisa. Não foi só na nossa profissão, em várias. E agora ainda irá ser pior. Se vem em recessão, uma recessão económica, certamente eles vão aproveitar isso. Mas já antes, é assim, se tu fores ver entre aqui e a vizinha Espanha, há um abismo. Sim. Podes dizer uma coisa que também é verdade. Nós não temos um mercado vasto, não é? Não temos muitas pessoas para assistirem, mas há muitos abusos, sobretudo quando tu fazes coisas específicas e, ou especiais, ou que sabes que há, também à tua custa irão funcionar.
Claro.
E isso muitas vezes não é tido em conta.
Tu aprendeste cedo o teu valor comercial, ou o teu valor, quando é que valia um trabalho teu? Ou foi uma coisa que... Porque eu tenho a ideia que tu sabes negociar o teu valor, mas cá estou enganado.
Eu sei, mas hoje em dia é cada vez mais difícil.
É porque é muito difícil, por isso é que eu faço esta pergunta.
Mas sim, eu sempre fui exigente.
Às vezes as pessoas não sabem, às vezes aceitamos o que ai, queremos muito fazer e aceitamos, né? Queremos entrar.
Mas eu nunca quero muito, muito fazer.
Ok.
Quando é para ganhar dinheiro, não quero nada muito fazer. Embora...
Gostes? Não... Depois quando fazes?
Ah, não. Quando faço, dou o litro como dou em todo lado. No entanto... eu não acho que perder um trabalho, seja ele qual for, é dramático.
Isso, isso é de alguma forma poder, não é? Porque tu podes te libertar de não. Ou seja, se cá já estás numa fase em que podes escolher, não é?
Estás sempre numa fase em que podes escolher.
Estás.
Eu acho mesmo que estás. E essa ansiedade não é nada boa para nós. Essa eu tenho que fazer este papel. Tenho nada. Mas que? Um papel? Calma. Ai, eu tenho mesmo que fazer isto.
Se eu não fizer isto, se eu não for, não sei onde.
E às vezes até por dinheiro. Claro que eu tenho que falar, tenho que ter muito cuidado com o que digo, porque na verdade há pessoas que precisam mesmo e que estão aflitas, e para quem isso é muito importante, ganhar aquele dinheiro, mesmo seja pouco e não sei o quê. Mas para mim, pessoalmente, por exemplo, aceitar trabalhos que eu achava que eram mal pagos de forma pouco séria, sou capacíssima a dizer, não faço.
Estou-me a lembrar de um.
Exatamente. Que acabei a mandar um mail dizendo, assinando Vanessa Redgrave.
É verdade, eu confirmo esta história. Porque... Não, mas fizeste porque o argumento não era válido, não é?
Não era válido. E foi uma falta de educação e mais, de tato. E as pessoas, quando estão cada uma no seu pelouro, devem dar o seu melhor.
Claro.
E a produtora também tinha que dar o seu melhor. E convencer-me, dizendo: ai, que as atrizes de prestígio
fazem
em Inglaterra fazem só para trabalhar na BBC. Estou-me nas tintas. Quero lá saber.
Olha, estamos a chegar ao fim. Falaste de abusos e falaste de fazer valer os nossos direitos. Hoje este programa vai para o ar, dia 24 de Abril.
Ora, o dia 25 de Abril foi um dos dias mais importantes.
Era isso que eu ia
para
dizer.
O mundo, para Portugal e para mim.
Porquê?
Porque eu venho de uma família de esquerda que passou algumas dificuldades nesse sentido. O meu padrasto teve muitos anos preso, foi preso político durante quase 8 anos. A minha família toda estava ligada ao Coro de Lopes Graça. Eu conheci bastante bem todas essas pessoas, desde o Fernando Lopes Graça, muitos pintores, escritores, muita gente, tive acesso a muita gente toda ligada à esquerda. Conheci o Zé Mário Branco, de quem gostava tanto, o Zeca Afonso, o Sérgio Godinho. Eu cheguei a estar num palco com o Zé Mário Branco, o Sérgio Godinho, o Fausto, aquelas pessoas todas a cantar por causa de um espetáculo que se fez de apoio por causa da guerra do Iraque. Pronto. Isso, eu tenho imenso orgulho disso.
Eu acho isso muito bonito.
Fui lá dizer um texto e depois cantei com eles. No fim.
Uau!
Pronto, venho desse lado e não posso deitar fora as minhas origens, ou posso, mas nunca se deita fora as origens. E portanto, quando aquilo aconteceu, mas não é por causa também das minhas origens, porque o país vivia muito mal. A grande maioria das pessoas, as pessoas que viviam no interior, vivia-se mal. As pessoas não tinham, as mulheres não tinham direitos absolutamente nenhuns. As pessoas viviam numa imensa pobreza, quer de física, quer intelectual. Não, as pessoas não tinham acesso a nada. Era horrível. Era horrível. A ditadura foi horrível com os portugueses. E, portanto, o 25 de Abril foi o abrir das portas para toda a gente. E isso foi uma coisa absolutamente extraordinária.
Foram 48 anos de ditadura. Nós estamos num momento particularmente tenso. Verdade. Da nossa democracia. Tu tens sido muito... constante na tua, nem a denúncia, mas tu publicamente tu dizes que achas que sei lá, que estamos a cair para um lado muito perigoso, na noite à má língua dizias muitas vezes. Como é que tu vês as coisas neste momento? Estamos, parece uma distopia, não é? Nós estamos numa fase já distópica, nem vou falar do Trump e delas terem ido ao espaço, que dá-me vontade de pegar uma cadeira e tirar pela janela.
E de vermos que o Trump está a proibir o dinheiro todo que ia para uma série
de
coisas importantíssimas.
Sim, a trade war e Harvard disse que não ia aceitar ser controlado.
Os portugueses também não?
Exatamente,
muito
as universidades portuguesas disseram que não.
Bem.
Mas como é que vês isto, este momento? Porque é um momento... A arte é mais importante do que nunca ou não tens essa leitura?
A arte também é muito importante. A arte é a capacidade de ultrapassarmos a realidade. Mas isso é aqui. E as pessoas não vivem só da arte, não é? Eu acho que vai acontecer que as pessoas... Das coisas más acontecem também sempre coisas boas,
claro.
Não é? Vamos esperar que não seja demasiado duro para muita gente. Será certamente, mas esperemos que não. E que não cheguemos a esse ponto tão grave. Já chegámos em tantos sítios. O que se está a passar na Palestina é uma coisa... Já dizer genocídio já é pouco para o que está a acontecer.
Sim.
E que nós todos assistimos e não há reação da parte de ninguém. Os países estão... Parecem paralisados com o que está a acontecer, e eu acho que vai haver uma altura em que nós vamos ter que voltar a um sítio que é lutar. Mas lutar não é fácil, como tem sido. Lutar vai ter que ser lutar com a vida, como já aconteceu tantas vezes, para, por exemplo, os gays poderem ter acesso à vida, que é à vida, que as mulheres tenham direitos, os gays, toda a gente tenha
todas as interseções,
direitos,
né?
E para lutar por isso ficou muita gente pelo caminho. Morreu muita gente. Para os sindicatos, para haver sindicatos que protegem os trabalhadores e as pessoas na sua vida, muita gente ficou pelo caminho. E a luta é uma coisa muito difícil e muito dura. E provavelmente nós vamos ter que abdicar deste conforto em que a Europa, não o mundo, mas a Europa vive, para lutarmos por alguma coisa que se chama liberdade, democracia, direitos.
Continuas a acreditar na democracia e na continuidade da nossa... Ou seja, na luta, mas vale a pena lutar por esses ideais. É isso que explicas à Alice, à tua filha?
Acho que não preciso explicar.
Ela sabe.
Ela sabe.
Sim, mas ou seja, é tu olhares para o futuro, não é? Eu não consigo imaginar... E não vivi tanto quanto tu, que viveste só mais 2 ou 3 anos, que nós temos basicamente a mesma idade. Mas quando olhas para a frente, eu vejo isso pelos meus pais, há quase uma coisa de vocês não imaginavam, eu acho.
Não,
nossa geração.
Eu nunca pensei que isto pudesse acontecer.
Não é? Pois é,
nunca
isso que eu queria
pensei.
Dizer.
Nunca me passou pela cabeça. Achei que, bom, depois do 25 de Abril foi como, sei lá, quando queimaram
de
o primeiro sutiã, aquela coisa loucura, foi a loucura. Nós vivemos uma época, nós tivemos a sorte de viver uma época extraordinária. E agora está tudo a acontecer ao contrário. Mas eu quero acreditar que vão acontecer coisas muito boas e que está nas vossas mãos, nas mãos das gerações que vêm aí e nas que jovens gerações lutarem pelos vossos direitos e
como
por uma vida
claro.
Decente.
Faremos por isso.
Pela liberdade, claro que sim.
Quando estamos a acabar agora mesmo, há uma última pergunta.
Oi?
Que se chama O que é que tens debaixo da língua?
É aquela coisa.
É uma retenção de atrás dos dentes.
Não.
Eu tenho.
Tens?
Tenho que usei para ele mais. É uma retenção.
Mas eu debaixo da língua tenho sempre o meu amor pelos animais.
Ainda não falámos disso. É onde és mais feliz? Quando estás com os teus animais?
Não, mas é que eu sou muito infeliz com a causa animal, com o sofrimento animal. Sou mesmo infeliz. Eu não consigo perceber como é que é possível ainda estarmos neste estádio. Bom, consigo, porque depois, em relação às pessoas, os maus-tratos são absolutamente inacreditáveis e não evoluímos nada.
Não, isso
mas
pioram,
na, porque... na causa animal também, não só não evoluímos, como tem sido um avolumar de desgraça total e faz-me imensa impressão. Confesso que todos os seres que não têm voz nem têm capacidade para lutar, os maus-tratos, ou seja, crianças, velhos e animais, acho inacreditável que um ser humano seja capaz de lhes infligir dor e sofrimento, e isso é uma coisa que faz parte, infelizmente, do ser humano. E eu gostava que houvesse um comprimido para acabar com isso, que as pessoas tomavam para deixar
erradicado.
De acontecer.
Mas tu que...
É horrível mesmo.
Eu sei, e concordo.
Tu vês os seres que não têm capacidade para se defenderem.
É horrível. Achas que... olhando para tantas histórias que já também representaste, achas que isso, essa capacidade que existe dentro de nós de poder fazer tanto o bem como o mal, e dessa forma, de uma forma tão violenta, tão cruel, isso é uma coisa que tem agora ficado mais aguda? Porque a sensação que eu tenho é quando as areias são mais movediças, quando a realidade é mais crispada,
porque as pessoas têm mais
pessoas
medo,
caem para a crueldade, não é?
E é uma defesa, provavelmente, mas relativamente aos animais, isso vem desde a industrialização e esta coisa da intensificação
serem coisas,
das,
não é?
das produções intensivas, a maneira como nós achamos que precisamos todos cada vez mais de comer mais carne, e é certo que até uma certa altura se podia pensar, vamos erradicar a fome. Não erradicámos.
Não, foram ao espaço
longe
um
disso.
Bocadinho.
Sim.
Eu estou louco com esta história.
Não.
Sabes esta história, não é?
Pronto.
Que é só a ida delas ao espaço custa.
Sim,
absurdo.
É inacreditável.
Para a Katy Perry andar a rebolar lá dentro.
É tudo.
6 minutos.
É tudo ridículo.
Bom.
É mesmo estúpido. O ser humano às vezes parece.
Quando é que sai o teu filme que estás a filmar agora?
Não é meu filme.
Está onde tu estás?
Ah,
João
daqui a muito tempo.
Daqui a muito tempo.
Nós só vamos começar a filmar, por enquanto estamos num processo de escrita, só vamos começar a filmá-lo em agosto, no fim de julho.
Ok.
E depois tenho um filme ainda do Ruben, que vou fazer o próximo filme dele. E depois ainda tenho um filme francês, uma média-metragem. E depois há de vir o ano que vem, que eu vou fazer uma peça com o Penin para abrir o Nacional. E só lá a meio desse ano é que é capaz. Daqui a um ano, vá.
Ok.
Na melhor das hipóteses.
Rita Blanco.
Diz-me.
Tia Rita.
Obrigado.
Obrigado por teres vindo ao Debaixo da Língua.
Olha, muito obrigada por me teres recebido.
Fiquei muito
contente. Eu até pensava assim: ele só gosta de jovens.
Não. Não é nada verdade isso.
Vê lá se já trouxeste aqui a tua mãe.
Já. Este não, era o que faltava, sim.
Não falas mas... assim da tua mãe, era o que faltava.
Não, foi o era o que faltava. Tu foste a minha 7ª convidada, não era o que faltava. Entrevistei 500 pessoas.
O 7º é o número do amor.
É.
Não sei.
Aqui és a quarta.
Mas quarta? Eu escolhi este... Ai, o 4 também é um número
o
qualquer.
O 4 é o meu número da numerologia. Tu... Eu sou um 4.
És um 4?
Sou. Nota sim, mas
eu acho. Quase teres dois braços e duas pernas.
É
será
verdade.
Isso?
Eu acho que é isso. Tenho quase
então,
a certeza.
Então, olha.
Não sei qual é o teu signo.
Capricórnio.
Eu sou Aquário. E com esta
Calma,
informação dramática,
beijinho.
Nós voltamos na próxima semana com mais conversas. Obrigado por ouvir o Debaixo da Língua. Beijinhos, Rita.
Obrigada, Rui.
Debaixo da Língua.
Rita Blanco, extraordinária Rita Blanco. A minha sorte não está escrita. Muito obrigado, Rita, por teres vindo ao Debaixo da Língua. E muito obrigado por ouvir o Debaixo da Língua todas as semanas. Temos mais episódios na próxima semana. Eu sou o Rui Maria Pego. Este programa é produzido pela Margarida Gonçalves. Sonoplastia de Paulo Castanheiro. É um programa que faço para a Rádio Comercial com o apoio da Cupra Portugal. Entretanto, na próxima semana recebemos Telma Monteiro. Telma Monteiro que me fez um move, uma manobra que não consigo pronunciar no final da entrevista e que me pôs a coluna direita. Muito obrigado, Telma. A Telma que é a atleta de judo mais medalhada de sempre em Portugal e venceu em 2016 a medalha de bronze em judo nos Jogos Olímpicos. Portanto, se gostava de saber o que é que uma atleta de alto rendimento faz quando decide parar a sua carreira, como lhe aconteceu no final de 2024, uma decisão muito ponderada e muito tranquila, descubra na próxima semana, Telma Monteiro vai ser a minha convidada. Adeus, bom fim de semana,
bom feriado, aproveite o 25 de Abril. A nossa liberdade não é só uma mensagem que recebemos a dizer que temos um desconto. A nossa liberdade tem que ser definida todos os dias, sobretudo num momento tão crispado e com tanto obscurantismo e escuridão como aquele que vivemos neste momento. Boa viagem com a Rádio Comercial, se estiver a viajar, bons feriados e lute pela liberdade, sempre que puder.
Debaixo da língua.